Senhoras e senhores deputados, vamos continuar com a nossa reunião. Já temos connosco os representantes do Centro de Investigação de Tecnologias de Informação para uma Democracia Participativa. Como estão recordados, pediram-nos audiência para a apresentação de propostas sobre o mercado único digital e a sociedade da informação. Saúdo e dou as boas-vindas à Assembleia da República ao coordenador do Centro, Pedro Ferraz de Abreu, a José Manuel Santos Moreira, João Cabral e José Beirão. Sejam bem-vindos à Assembleia da República, é um gosto recebê-los aqui na Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto. As regras são conhecidas, designadamente quanto à utilização dos tempos. Os senhores dispõem de 10 minutos para a intervenção inicial. Depois haverá perguntas e comentários por parte dos diferentes grupos parlamentares, 3 minutos a cada grupo, e depois dispõem de mais 10 minutos para responder e para as conclusões. Posto isto, se já estivermos em condições de começar. Muito bem. Eu presumo que os senhores professores estejam todos da Universidade de Aveiro. Não, não. Estou enganada.
Não, nós somos da Universidade de Lisboa.
Universidade de Lisboa.
O Dr. Moreira é que está como, portanto, do CITIDEP, portanto, e estava agregado também à Universidade de Aveiro.
Universidade de Aveiro, muito bem. Não consigo, há aqui espaço, pode, pois o... Nós temos representações do Grupo Parlamentar do PSD, do Grupo Parlamentar do PS, Bloco de Esquerda, do CDS-PP e do PCP. Às terças-feiras é o dia de reuniões das comissões todas, inclusive de comissões de inquérito, de audiências e audições dos membros do Governo, pelo que não se admirem se em determinado momento houver menos deputados presentes na sala, porque significa que tiveram de ir para outras comissões onde têm de ir fazer intervenções, ou que, entretanto, outros cheguem. Portanto, isto faz parte do trabalho parlamentar, uma vez que os membros desta comissão também são membros efetivos de outras comissões que estão a reunir ao mesmo hora e que tentam gerir da melhor maneira a sua participação em todas elas. Isto só para, porque também uma certa as pessoas não dispõem dessa informação e tantas vezes estranham que um deputado esteja e depois sai, e parece que é desinteresse, não é? É porque entretanto lhe mandaram uma mensagem a dizer que vai, que chegou o tempo de, chegou a altura de intervir numa outra comissão onde está, onde tem um relatório, enfim, onde tem de tomar uma posição em representação do seu grupo parlamentar. Portanto, isto de facto é um trabalho muito intenso em que as pessoas se têm de multiplicar por...
Multitasking.
Exatamente, é isso mesmo. Pronto, sim, professora, acho que agora já está...
Acho que está tudo a portos.
Já presente, pode começar, exatamente. Tem ali também a indicação para... Evidente, também não sou... Não vamos fazer assim uma gestão tão ao segundo. Mas tem ali a informação para que saiba também gerir o tempo de acordo, enfim, com aquilo que são, que é o conteúdo da sua exposição. E tem a palavra.
Muito boa tarde. Isto é um prazer estar aqui. Para mim é a primeira vez, portanto, desde muitos anos eu lutei, quando era jovem, portanto, por esta casa, portanto, e tenho a agradecer aos seus deputados todos pelo facto de estarem a manter viva a democracia, sobretudo numa época em que as coisas não parecem tão dadas como garantidas. Também acho que todos os meus colegas me perdoarão e os seus deputados também me perdoarão, que eu, uma vez que o meu pai dedicou muitos anos a esta casa, e é a primeira vez, portanto, que aqui venho, depois de meu pai seguir o seu caminho, de fazer uma menção à memória do meu pai, que um dos orgulhos que tinha ter deixado amizade e estima em todas as bancadas quando saiu daqui. Entrando, portanto,
agora,
no
se me permite descontar, se há no tempo, eu tive o privilégio de estar na Assembleia da República também, quando cá esteve o seu pai, de ter privado com ele, pessoa por quem tinha maior estima e respeito e admiração, e que penso que deixou aqui uma boa imagem, e que todos aqueles que com ele partilharam esses tempos outros guardam uma boa recordação da sua passagem por esta casa. Muito obrigada.
Muito obrigado. Eu agradeço muito essas palavras. Para já também aproveito já para agradecer ao seu Presidente e a todos os senhores tantíssimos deputados por nos terem aceito tanto a ter esta audiência, e evidentemente também fazer um agradecimento aqui brevemente aos meus colegas que me acompanham, o professor João Cabral, o professor José Barão, o doutor José Moreira, e que, embora não esteja em representação formal na realidade de ninguém, e apenas, portanto, as minhas palavras comprometem-me essencialmente a mim, nós somos um consórcio informal, temos esta vantagem, esta desvantagem, mas neste caso é uma vantagem, porque quer dizer que se estamos juntos é porque de facto queremos estar juntos, não há nada que nos obrigue a isso. Em particular, o motivo direto para entrando, enfim, na situação, o motivo direto deste pedido de audiência tem a ver com uma sequência de eventos que talvez o timing seja um pouco infeliz para o timing português, de nós estarmos, portanto, já em fim de legislatura, para não ser possível fazer grandes coisas com grande perspectiva de muito prazo, mas de qualquer maneira nós entendemos que não faria sentido não aproveitar esta oportunidade. E eu começo, portanto, por me apresentar. O meu nome é Ferraz de Abreu. Eu, de alguma maneira, parece que segui um caminho que tem a ver um pouco com o tópico disto. Eu comecei por ser, essencialmente, um apaixonado pela física, nuclear e química. Fui expulso, portanto, de todas as universidades do país em virtude de combater a ditadura. E, quando voltei, enfim, às lides, fiz um percurso como operário, tenho um grau de engenharia eletrónica e telecomunicações, engenharia informática, mestrado em inteligência artificial, um doutoramento em planeamento urbano, de tal maneira que quando eu voltava cá a Portugal, os meus patrões da altura perguntavam-me, afinal, o que é que tu andas a fazer, porque eu vinha com um percurso um pouco peculiar, mas para mim o percurso tinha a sua identidade. E tinha a sua identidade exatamente porque no departamento, nomeadamente onde fiz o doutoramento, eu tinha, por exemplo, uma antropóloga que me vai deixar imensa saudades, que faleceu há coisa de poucas semanas, Lisa Pitti. Tinha sociólogos, bom, tinha, ainda estão, portanto, engenheiros, arquitetos, urbanistas, especialistas em gestão, e todos diziam I am a planner, e todos pertenciam ao mesmo departamento. E, portanto, eu vivi a realidade que é possível, de facto, construir um ambiente transdisciplinar e multidisciplinar e criar uma identidade apesar disso. Mas não é comum. Não é comum. E quando voltei a Portugal, cheio de boas intenções e de grandes entusiasmos, quis trazer para cá um pouco, portanto, também desse espírito, e tive o prazer de encontrar muito eco entre colegas, entre os quais os que aqui estão e muitos dos que não estão aqui. Ora, o problema fundamental que eu vos queria trazer dentro do, enfim, do muito curto tempo aqui disponível é esta iniciativa do MIT de criar um colégio novo, que eles próprios dizem que é algo que não acontece desde 1950, onde criaram os colégios de ciências sociais e outros, e com $1 bilhão, que é, mesmo para um MIT é muito dinheiro, e é calibrado como o maior investimento, portanto, que há nesta área em qualquer instituição americana, e sobretudo pelo facto de que eles criaram de raiz para ter em torno da computação e da inteligência artificial, mas metade dos postos, metade do investimento, é feito com pontos para todas as outras áreas. Isto porquê? Porque o MIT começou a ficar extremamente preocupado pelo facto de estar a formar técnicos altamente competentes e depois que chegavam ao Facebook e a seguir parece que não tinham a percepção do impacto, tinham coisas que aconteceram, as câmaras de analytics e outras, chegavam ao Google e em algumas consequências, portanto, de certos episódios que aconteciam e muitos outros elementos que começaram a trazer à bala de que era necessário incorporar no próprio currículo, aí é que é a dificuldade. Fazer investigação multidisciplinar é simples, desde que haja pessoas interessadas e concordem com o objeto. A questão é como é que se formam pessoas, a construção curricular. E aqui em Portugal, os desafios, portanto, no fim de contas, que nós temos são talvez numa escala bastante maior, não só porque não temos $1 bilhão para criar coisas destas, mas e também não temos empresários que estejam motivados para agarrarem 350 milhões da sua fortuna e investir como ponto de início do $1 bilhão. Mas temos muito do resto, okay? Nomeadamente massa cinzenta e experiência e pessoas brilhantes, não é? Ora, os desafios da transdisciplinaridade, eu vou dar só exemplos muito rápidos, não é? Para poder cimentar e o resto, espero, portanto, que os deputados possam usar isso, enfim, na documentação e em conversa posterior. Um exemplo concreto é o caso do fake news. Mesmo recentemente, o MIT, embora não é uma equipa apenas do MIT, noticiou um grande progresso num novo algoritmo capaz de detectar fake news através de um algoritmo de inteligência artificial. E como é que funciona esse algoritmo? Agarra em notícias, tipo sobre o Trump, enfim, ditas como fake news, e compara-as com o estilo e a abordagem do New York Times e Washington Post. Ora, isto é talvez um elemento padrão, quer dizer, na cabeça dos investigadores de inteligência artificial, que são génios de inteligência artificial, o senso comum que eles têm sobre o lado das ciências sociais, das ciências da comunicação, do rigor, portanto, de determinação de histórico, é limitado porque eles atribuem a isso o seu senso comum. E como tal, como não têm, portanto, a percepção disso como ciência, aplicam os seus referenciais. Evidentemente que é muito fácil qualquer pessoa, já não falar do meio político, não é? Apoiantes do Trump, por exemplo, contestar imediatamente esse referencial como um referencial para detectar a verdade de fake news. Em segundo lugar, onde está a ciência? É? Portanto, onde está a ciência? Passamos de um normativo para outro. Ora, este é um exemplo da lista de questões que foram se levantando. Nós precisamos de formar pessoas, isto não é tarefa fácil, mas tem que ser feita. E outro exemplo tem a ver com o projeto que nós tivemos, por exemplo, no início do e-planning, em que um jovem doutorando entusiasta chegou e disse-nos que tinha feito uma aplicação e-planning, que era uma app, isto há coisa de 10 anos, portanto ainda não havia muitas, uma app num telemóvel que tirava fotografias a buracos na rua e enviava automaticamente para o e-mail da Câmara. Assim, aqui está, tem participação de cidadãos, tem tecnologia, tem planning, mas assim, não, isso não tem nada a ver com o e-planning. Ficou chocado, assim, é que o e-planning é, e o que é que acontece a seguir? Porque o e-mail vai parar aonde? Vai parar um município, mas um funcionário que se calhar diz, mas que é isso, agora mais trabalho, o que é que ele vai fazer com aquilo? Quem é que vai dar sequência? Quem é que vai dedicar tempo? Quem é que vai tomar decisões? E acaba por ninguém gostar disso. O Presidente da Câmara criou expectativas que os cidadãos ficam aborrecidos porque depois não teve sequência, os funcionários têm trabalho em excesso e, portanto, os cidadãos porque depois não veem resultados. Forma que o e-planning é saber não só fazer androides e programas, mas saber compreender e estudar como funciona a instituição e também como funciona também a necessidade política, porque há, infelizmente hoje em dia, muito populismo antipolítico, assim, os políticos, não, mas é bom que os presidentes dos municípios se preocupem com as eleições e com os votos e com o impacto político que isso tem. A questão é que se preocupem de forma saudável e que seja positiva e não uma forma, enfim, não aconselhada. De forma que, outro exemplo concreto é a assimetria da internet. Eu tive uma grande discussão com vários colegas meus, portanto, portanto, à volta disto, e são exemplos que ficarão para depois, uma vez que eu não quero, portanto, deixar de tocar nas propostas foram apresentadas e que, no fundo, é de, para ajudar a pensar fora da caixa, nós precisamos, portanto, de facto, de uma abordagem diferente. A academia está muito centrada, portanto, nas suas construções disciplinares, é uma cultura disciplinar muito forte. Quando nós apresentámos o programa e-planning, que tem uma componente de ciências sociais, uma componente de engenharias, a grande questão que se põe assim, mas onde é que vocês vão ser avaliados? Vocês vão ser avaliados pela secção de engenharias, pela secção de ciências sociais? Bem, ambas. Não, isso não pode ser. Uma tem que ser a principal. E onde é que vocês vão pedir financiamento? Em que orçamento? Nisto ou naquilo? Não, uma. E onde é que vocês se enquadram, portanto? Nos institutos de ciências sociais dizem que a gente deve estar no técnico, no instituto técnico, a gente deve ir para os ciências sociais. De forma que é um caminho que tem sido extraordinário, que tem mostrado, no entanto, também a relevância desta abordagem, mas que nós pensamos que esta oportunidade do MIT de mostrar, não é, uma forma um pouco weberiana, que dá valor de $1 bilhão a esta necessidade de abordagem transdisciplinar, que nós devíamos aproveitar o facto de já termos um percurso de 12 anos de experiência de construção e das dificuldades desta transdisciplinaridade e recorrer a uma visão que não seja só, digamos, corporativa ou que seja só no âmbito da academia. Porque é essencialmente um problema cultural, um problema geracional e um problema comunicacional que nós temos, portanto, aqui para enfrentar. Por isso, não queria, portanto, abusar mais, portanto, de qualquer tolerância e deixava...
Muito obrigada por nos trazer aqui informações interessantes e de grande atualidade que, deste mundo novo, que nós todos estamos, uns mais do que outros, uns conhecem melhor, outros estão apenas ainda a descobrir. Vamos passar então aos grupos parlamentares. A senhora deputada Vânia Dias da Silva, do CDS-PP, pediu para ser a primeira a usar da palavra, precisamente porque tem de se ausentar. Tem a palavra, senhora deputada.
Muito obrigada, senhora Presidente. Eu gostava, antes de mais, de agradecer a todos os grupos parlamentares. Eu serei muito, muito breve e não tenho exatamente uma pergunta para deixar. Queria apenas agradecer a vinda das pessoas aqui. É muito interessante aquilo que nos trazem e que nos vem alertar, para aquilo que nos vem alertar. É uma realidade que todos nós conhecemos e que conhecemos a realidade, mas desconhecemos o que está muitas vezes por trás dessa realidade e temos muita dificuldade em lidar com muitas das matérias que agora aqui nos falava. Eu vou ter que me ausentar, precisamente já estou a receber aqui mensagens da primeira comissão onde sou membro efetivo a pedir deputados para a sala 7 porque estão sem quórum e por isso eu vou ter mesmo que sair. Tenho muita pena de não acompanhar o resto da audição, mas enfim, depois verei os registros e acompanharei. Desejar muito sucesso para esta iniciativa e dizer que o CDS estará disponível para aquilo que da nossa parte for possível fazer, porque este é de facto um domínio em que ou trabalhamos rapidamente ou teremos problemas sérios e graves com que depois não vamos saber lidar. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Senhor deputado José Carlos Barros, do PSD, tem a palavra.
Obrigado, senhora Presidente. Cumprimento o senhor professor Pedro Ferraz de Abreu, os restantes convidados. Cumprimento-os em nome do grupo parlamentar do PSD. Dou-lhes as boas-vindas à nossa comissão e agradeço a vossa presença. Vocês vêm falar-nos de um conjunto de problemas que, num certo sentido, o avanço da tecnologia acabou por nos trazer. No vosso documento, e também para a necessidade de respostas adequadas a esses problemas e a necessidade de abordagens transdisciplinares, como muito bem identificam no documento que também nos fizeram chegar. Documento, aliás, onde também nos falam desse paradoxo que é, enfim, o do agravamento de desigualdades quando esperaríamos o contrário, num certo sentido, desigualdades entre cidadãos, entre países, entre cidadãos do mesmo país, quando supostamente seria o contrário àquilo que ambicionaríamos. Algumas das pessoas aqui presentes, dos seus deputados, dos seus convidados, lembram-se do princípio dos anos 80, daquele, eu lembro-me bem disso, acompanhei muito esse sonho, era na minha juventude, esse sonho do Toffler, em que a tecnologia, essa terceira vaga, flexibilizaria os empregos, permitia-me ir à pesca às trutas no dia 1 de março, à abertura da pesca às trutas, ter mais tempo para o lazer e trabalhar em qualquer lado e em qualquer altura, e isso ser, digamos, um desígnio bastante alargado, portanto, em democracias, digamos, sólidas e participativas. O que vimos é que, em muitos aspectos, aproximámos-nos mais daquilo que o Orwell descreveu em 1984, não é? Ou seja, a par, obviamente, dos aspectos extremamente positivos, e senão também nos teríamos provavelmente aqui a falar, do avanço da tecnologia, portanto, ter isso sempre presente, mas, de facto, esses problemas que nos trouxe, indo muito ao contrário desse sonho, dessa visão até luminosa do Toffler, do Alvin Toffler, no princípio dos anos 80. E, portanto, a tecnologia, recordo-me de algumas coisas do 1984, a tecnologia ao serviço da manipulação, quer dizer, num certo sentido, as notícias falsas têm aqui um parente muito, muito curioso, não é? Que, portanto, a tecnologia serve para manipular, renomeavam-se as coisas porque, quer dizer, é curioso como este livro cada vez parece ter mais atualidade à medida que o tempo passa. Renomeavam-se as coisas para, portanto, alterava-se a própria realidade e portanto, nós próprios nos perdíamos nessas, no sentido daquilo que era a realidade. E lembro-me também daquilo, se calhar, que era o essencial que são respostas que nós temos para dar aos problemas do nosso tempo, que era essa ideia de que o propósito do poder era o poder em si próprio, ou seja, o cidadão deixava de contar e, portanto, havia esse problema de o poder deixar de estar ao serviço daquilo que julgo que todos nós concordamos deve estar, que é ao serviço, de facto, dos cidadãos e da melhoria da qualidade de vida das pessoas. Identificando algumas destas questões que nos trazem, de facto, aqui propostas, sobretudo essa ideia de uma abordagem transdisciplinar, juntando as várias disciplinas, também no entendimento de que nenhuma delas sozinha pode dar respostas de que nós precisamos. Eu vou concluir, não tinha percebido que já tinha passado o tempo, eu vou concluir, Sra. Presidente, dizendo que, portanto, acompanhamos com facilidade os problemas que identificam, as propostas que têm para eles. A questão que eu colocaria aqui era mais prática, porque nos fazem, digamos, um desafio concreto à própria Comissão. E eu penso que a Comissão terá algumas dificuldades de responder ao conjunto de desafios que nos coloca, por várias razões, porque... Peço um bocadinho só de tolerância para terminar mesmo, Sra. Presidente, porque pelas áreas alargadas e pelos domínios alargados em que trabalha a própria Comissão, pela quantidade, enfim, de tarefas e de trabalho que acaba por ter, e também porque estamos, de legislatura, o que nos coloca algumas dificuldades de estabelecer, digamos, uma espécie quase de programa que possa responder aos vossos desafios. E, portanto, era nesse sentido que eu pedia depois que tentássemos de uma maneira mais prática ver de que modo e de uma maneira muito prática essa nossa resposta poderia ser dada.
Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra ao Sr. Deputado José Magalhães, do PS.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Deputadas, caros professores, eu gostaria de agradecer a vossa vinda a esta comissão e a contribuição que nos mandaram por escrito e que nos foi entregue previamente. Eu recordo com saudade também o Dr. Frás de Abreu, que prestou grandes serviços ao grupo parlamentar do PS e à Assembleia toda, e que goza de geral prestígio e simpatia tantos anos depois de ter exercido as suas funções. Primeira observação, fazer planning digital é mais do que juntar disciplinas. Existe transdisciplinaridade e isso não é fácil de atingir. A vossa experiência, desse ponto de vista, é muito interessante, uma vez que começou há bastante tempo, sobreviveu em circunstâncias as mais diversas, em ciclos... Exatamente, em ciclos os mais diversos, e reganha interesse e oportunidade agora que o MIT decide criar mais um instrumento para enfrentar o novo quadro em que a inteligência artificial terá cada vez mais importância. Eu gostava de lhe perguntar, ou de vos perguntar, que balanço é que fazem destes 12 anos, porque foram 12 anos não apenas de facilidades, e de descobertas positivas, são também dificuldades. E, por outro lado, qual é o balanço da cooperação com o MIT? A segunda questão, ou o segundo conjunto de questões, diz respeito às ideias, às propostas, o que é que a Comissão de Cultura, que aliás é a Comissão de Cultura, Comunicação Social e Sociedade de Informação, embora não seja Comissão de Ciência, temos uma específica com essa competência, que é que pode fazer a curto prazo. E a vossa proposta de que a curto prazo apoie a colaboração entre a iniciativa do MIT, esta que aqui a que aludiu, e a comunidade de planning portuguesa, é alguma coisa que merece discussão mais aprofundada rumo a medidas concretas. E gostaria de exprimir da nossa parte a disponibilidade para fazer essa discussão na sede própria, não da tarde seguramente, mas para a fazer. E a ideia de realizar um evento na Assembleia em que ouçamos, há muitas formas de eventos que está a decorrer neste momento na sala do Senado, um evento promovido pela sociedade civil sobre muitas questões, incluindo algumas relacionadas com os desafios do mundo digital. Mas o formato para que julgo que apontam é outro, é o formato que nos tem dado bons resultados de audição. É um formato em que a Assembleia da República, sobretudo, houve peritos, houve opiniões de diversos tipos, nacionais, eventualmente estrangeiros, para retirar conclusões. E, ulteriormente, divulga essas conclusões sob forma de website ou sob forma de livro, que continua a ter pertinência, preparando qualquer coisa de alcance a curto e a médio, curto, médio prazo. E a vossa alusão à questão das fake news e do balanço daquilo que se pode neste momento desenhar para o combate tecnológico contra elas próprias, porque é um combate jurídico, um combate político, é um combate de mera sensibilização, mas também pode haver um combate tecnológico. Desperta-nos especial atenção, porque neste momento o Sr. Presidente da Assembleia encomendou à ERC um estudo sobre o fenómeno e estamos a preparar um colóquio que terá lugar no mês de abril, desejavelmente, sobre essa matéria. E o Sr. Presidente apelou também a que se discutisse o futuro do jornalismo na era digital, que é um tema de grande pertinência. Portanto, podemos talvez estabelecer nestas áreas uma linha de colaboração da qual tiremos proveito. E, Sra. Presidente, eu já gastei 4 minutos. O que significa
já se devia ter calado, Sr. Deputado.
Teria partido da sua distração, involuntariamente. Mas deixávamos isto em cima da mesa para ser...
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Luís Monteiro, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Quero, antes de mais, cumprimentar-vos, agradecer a exposição inicial que fizeram e que é um tema que, na verdade, tem ocupado não só uma discussão parlamentar, mas uma discussão da sociedade civil. Já muita coisa foi dita, eu acompanho obviamente a abertura da Comissão e do Parlamento para trabalhar em conjunto. Gostaria de colocar duas questões que me parecem importantes no contexto, como dizem, da tal infraestrutura computacional, social e inteligente, ou seja, como é que, de que forma é que o espaço do digital pode ser amigo e não inimigo daquilo que nós fazemos diariamente. E a questão da especificamente das fake news têm ocupado muitos jornais, com certeza, muitos órgãos de comunicação social, outros tantos que não são órgãos de comunicação social, mas que se tornam mais virais e com mais capacidade de interação com os leitores do que propriamente os órgãos de comunicação social tradicionais, e há obviamente aqui um impacto gigante naquilo que são as redes sociais, os novos espaços de digital e de sociabilização. E faz hoje sentido, em primeiro lugar, descartar qualquer possibilidade de haver qualquer tipo de censura prévia ou o que quer que seja, e portanto o trabalho é sempre numa lógica, em primeiro lugar, a nosso ver, em primeiro lugar, de capacitar uma literacia digital. Isso é muito importante. Como é que nós capacitamos a sociedade uma literacia digital, da capacidade de interagir com um espaço que é totalmente novo, e por outro lado, criemos, mesmo dentro dos espaços novos, como sejam as redes sociais, um conjunto de critérios que consigam ajudar o leitor ou o utilizador também a ter uma capacidade de filtrar a informação, de processar, mais do que de filtrar, a processar essa informação. É uma pergunta mais política do que técnica, mas que tem pernas para andar, justamente porque até olhando para o que aconteceu a semana passada, de uma conferência muito importante que a Agência Lusa organizou sobre as fake news, faz todo sentido que se unam esforços para pensar como é que, do ponto de vista legislativo, como é que, do ponto de vista político, se responde à questão, mas também como é que, do ponto de vista técnico, que é isso que também chega ao dia-a-dia das pessoas, que chega aos nossos telemóveis, aos nossos computadores, aos nossos smartphones, e, portanto, a questão é, sabendo que têm já uma experiência de 12 anos neste projeto, mas que já vem até de trás, e olhando para o que é o panorama nacional e internacional desta avalanche de uma nova forma de comunicação e de informação totalmente diferente, muita dela, que não corresponde à verdade, que tipo de esforços é que pensam hoje poder dar, não só do ponto de vista da investigação, mas que ela depois também tenha uma repercussão direta naquilo que é o trabalho do legislador, mas, acima de tudo, naquilo que também é a vida, o cotidiano de tudo o que nós utilizamos digital. Não é? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Ana Mesquita, do PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e começo por cumprimentar as pessoas aqui presentes e agradecer a exposição que fizeram relativamente aos assuntos e também aquilo que foi a documentação enviada, que nós teremos todo o interesse em analisar com cuidado, porque os temas são vastos e, diria eu, merecem aprofundamento e, portanto, temos essa disponibilidade para também fazer esse exercício e, por isso, consideramos importante que tenham remetido essa mesma documentação. E aquilo que posso colocar em nome do PCP é uma ideia que temos, que os avanços no domínio do digital efetivamente nos confrontam com enormes e irrecusáveis desafios, não é? E que são desafios complexos que têm de convidar forçosamente à reflexão. Podemos pensar em múltiplas dimensões, algumas delas aqui abordadas, mas se calhar também podemos evocar outras, desde os serviços em linha ao comércio eletrónico, desde os direitos do autor, desde a proteção de dados, da neutralidade da rede, e forçosamente, um assunto que já aqui foi bastante falado, da proliferação de conteúdos falsos. Eu não gosto muito do termo de fake news, porque eu gostava de perceber que as notícias fossem coisas verdadeiras e não falsas, mas de facto, proliferação de conteúdos falsos ou manuseados, eu sei, ou manipulados, ou, bom, enfim, trabalhados, e isto acontece não só exclusivamente no espaço de redes sociais, mas mesmo, e este também é um aspecto que é preciso trabalhar e debater, mesmo também em órgãos de comunicação social, estes conteúdos têm lugar. Portanto, estamos de acordo que a resposta a estes desafios requer uma abordagem transdisciplinar e, quanto a nós, deve ter como princípio orientador e um princípio que para nós não podemos abdicar, que é a defesa do interesse público. E esse interesse público e essa loja não se deve deixar sobrepor em qualquer momento por outras circunstâncias puras e simples de interesse do mercado, interesse de negócio e qualquer outra situação análoga. E, portanto, nós, quando olhamos para aquilo que foi a caminhada do mercado único, temos muitas críticas e sabemos que, em relação ao mercado único digital, mais críticas temos porque não há aqui uma ruptura sobre aquilo que está estabelecido na lógica do mercado único. E, portanto, aquilo que eu vos gostava de perguntar também é como é que é possível, por exemplo, defender a democratização da cultura, a liberdade da criação e fruição culturais, o multilinguismo, a diversidade cultural, como é que é possível combater a lógica de pensamento único, como é que é possível não enverdar, por exemplo, também pelo desenvolvimento de soluções que, quanto a nós, podem ser extremamente perversas, porque podem envolver práticas hipervigilantes e de censura, que, quanto a nós, serão contrárias, lá está, ao tal interesse público que aqui há pouco falámos. E eram um pouco algumas das dúvidas. Eu sei que são questões assim um pouco mais de fundo, mas que também nos interessa efetivamente ter em conta na abordagem que se faz destas matérias, para que todos nós possamos estar mais preparados também quando os desafios nos aparecem e possamos responder em tempo útil. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Concluímos esta ronda pelos grupos parlamentares, de modo que passo novamente a palavra ao Sr. Professor para responder, comentar e concluir, se assim o entender. Tem a palavra.
Eu agradeço imenso os vossos comentários e perguntas e aproveito talvez para responder em bloco, uma vez que há uma certa interligação. Em primeiro lugar, não há qualquer espécie de dúvidas que, na nossa perspectiva, em função dos 12 anos de experiência que temos, não é fácil efetivamente essa construção, e lá está daí a construção transdisciplinar, lá está daí o facto de que não basta juntar disciplinas numa universidade, porque a universidade já tem essa ligação, não é? O problema é efetivamente como é que se move o currículo das pessoas que estudam ciência. Só um comentário rápido: por exemplo, no MIT não há um engenheiro que possa ter grau de engenharia se chumbar àquilo que se chama HAS Requirements, Humanities and Social Science. Ou seja, ao contrário de, por exemplo, nós aqui, que tivemos um percurso em que fomos eliminando, eu, por exemplo, quando comecei a estudar, tinha disciplinas de História e Filosofia da Ciência, pelo menos isso, e nós estamos a eliminar isso, substituir por matemática, etc., com a ideia de que assim que aprofundamos, o que o MIT chega à conclusão inversa, é que para haver boa precisão e uso e assimilação da matemática e da computação, precisamos de incluir humanidades e ciências sociais, e não tem grau de engenheiro que não saiba disso. Isso é um primeiro sinal. Segundo, de facto, outra coisa subjacente muito importante é que nós assistimos pela investigação, e não apenas por um normativo ideológico de valores, mas pela investigação que fazemos e com imensos projetos que têm dado e posto evidência, nós estamos numa situação na qual o potencial da tecnologia é libertadora e é abrangente e inclusiva. Uma das minhas investigações já há 15 anos, que eu publiquei, imediatamente tenho incluído na minha tese, doutoramento no MIT, é que o salto desde a era do broadcast das tecnologias de televisão, rádio, na qual quem tem a voz amplificada é quem está ao microfone e os outros numa posição mais, portanto, de consumidor da informação ou isso, então o melhor que se pode conseguir é que quem tem o microfone rode ou represente, ou ambos, não é? Represente os outros que não têm, ou vá rodando e dá na volta. Ora, com o advento da internet, do satélite, fibra óptica, dos microprocessadores distribuídos, que em vez da tendência que parecia gigantesca de supercomputadores dominar tudo, não, a maior capacidade computacional do planeta é sistemas distribuídos que foram usados, por exemplo, por Berkeley, num chamado Berkeley Open Infrastructure Network Computing, que ligou os tempos mortos de computadores pessoais e criou a maior potência computacional por ciência participativa, por envolvimento participativo. Portanto, nós temos uma promessa, como referiu muito bem o Sr. Deputado do PSD, temos aqui, fez alusão a essa parte da nossa proposta, nós temos aqui uma promessa fantástica das tecnologias de trazer igualdade como nunca houve, de trazer acesso como nunca houve, e no entanto o que a gente assiste, pelas agora palavras reconhecidas do próprio Secretário-Geral das Nações Unidas, é que, ao contrário da promessa do ano 2000, em que as Nações Unidas pregoaram, portanto, e com imenso relevo, e muito importante para nós, não é? A relevância das tecnologias de informação e comunicação para combater a pobreza e para incrementar a democracia, e o que é que nós assistimos hoje? Assistimos que as tecnologias podem fazer isso, mas também podem fazer exatamente o oposto. Então, a grande pergunta a fazer é: o que é que faz a diferença? E é exatamente isso que mostra que atirar computadores ou ciência da computação para cima dos problemas não resolve os problemas. E temos as pessoas que sabem muito de entender das instituições, mas não sabem da informática, então muitas vezes o que é que acontece? Aquilo que eu, perdoem-me o caráter jocoso, entrega-se muitas vezes a chave da capoeira à raposa. Quando nós necessitamos de desenvolver um grande plano de banda larga, convida-se as grandes empresas telecom a fazê-lo, mas as grandes empresas telecom não têm interesse em gerar concorrência com elas próprias, porque elas, além de usar e vender o serviço internet, também vendem conteúdos e serviços. E como tal, se potenciarem a promessa que a tecnologia traz de permitir a qualquer indivíduo competir no seu computador individual em condições quase de igualdade com um gigante, Pois, efetivamente, isso é claro que vai pôr em causa o seu poderio momentâneo. Então, é natural, eles resistem a isso. Então, se nós que devemos defender o interesse comum, e quando estou a dizer nós, estou a permitir-me a liberdade de me identificar convosco, senhores deputados, portanto, uma vez que eu tenho por mim sempre toda a minha vida como primazia a defesa do interesse comum e do bem comum e o conceito do bem comum, respeitando, evidentemente, interesses privados que sejam legítimos. E aqui a questão é que nós transformámos o cidadão, uma coisa fantástica que muitas vezes esquecemos, a origem do termo cidadão, as cartas da Forro de cidadania, não é, de empoderamento que isso traz, e transformámos cada vez mais o cidadão num consumidor. E esta transferência é perigosíssima e, mais uma vez, não se resolve o problema com mais investigação tecnológica apenas, resolve-se com algum polo que seja capaz de olhar para o conjunto destes fatores, respeitando a ciência, e isso faz, por um lado, também pondo a ciência no centro da cultura e trazendo a cultura para a ciência, pondo a comunicação ao serviço dessas interconexões e não ao contrário de nós, às vezes parece que é uma captura, eu desculpem, mas eu cada vez que ligo um canal qualquer televisão, eu já fiz uma aposta de que se esperar 5 minutos, qualquer que seja o canal, vai estar a dar futebol ou publicidade. E portanto, quando nós transformamos, sim, quando nós transformamos, portanto, estes meios, temos problema. E daí essa questão da proposta de pensarmos nisto como a necessidade de construir a promessa da tecnologia, construí-la como uma grande infraestrutura social, porque nos tempos em que a eletricidade começou a aparecer era um luxo e a infraestrutura que se desenvolvia era esgoto e água. Hoje ninguém lhe passa pela cabeça fazer uma urbanização de desenvolvimento se não tiver já uma linha de eletricidade. Ora, hoje nós devemos pensar que a literacia do século XXI, a infraestrutura do século XXI, é claramente também o acesso a estas novas tecnologias, em vez de permitir que elas nos fechem em bolhas. E parte desse problema do fake news, que eu concordo muito com o senhor deputado, eu ponho aspas, eu também não gosto e acho que nós devemos ter rigor na designação, eu ponho aspas nesse termo, é como a questão dos fatos alternativos, não é? Isto é quase uma piada. A questão que se coloca aqui, efetivamente, é que nós temos os meios de poder responder isto, e isso é a parte mais frustrante, mas, como é evidente, por exemplo, o Facebook, o WhatsApp, etc., o que é que conseguiu? Transformou algo que nasceu com um interesse comum. O Tim Lee, quando criou a World Wide Web, criou-a num registro cultural diferente, a cultura do predomínio do bem comum, do pertencer à comunidade, e entregou à comunidade. Se o Tim Lee tivesse feito com a internet e com a web aquilo que o Facebook fez, não tinha havido Facebook, porque o modelo de negócio é potenciado pelo facto de a web ser aberta, e é por isso que o Facebook pode monitorizar, fechar-a. E, portanto, esta é a perversidade do sistema, porque nós não podemos, evidentemente, deitar fora as iniciativas privadas, não podemos deitar fora a inovação que elas trazem, mas tem que haver também uma responsabilização, e nós, sim, da ciência e da universidade, somos os primeiros a ter essa preocupação, e estamos aqui um grito de pedido de ajuda, que a Comissão dê um sinal claríssimo de apoio, efetivamente, a esta visão. Porque se nós vamos continuar a bater à porta, como é evidente, das nossas instituições, lutamos por elas. Aqui o professor José Barão, o professor João Cabral acabaram de liderar um processo fantástico, foi aprovado por unanimidade e consenso na Faculdade de Arquitetura um novo mestrado em planning, portanto estamos a fazer caminho, com muitas incompreensões e dificuldades, com a abordagem que nós tentamos precisamente abrir à sociedade e não apenas fechá-la só em arquitetura, mas abri-la à sociedade, e já estão colaborações previstas com a Faculdade de Ciências, com outras, dentro dessa mesma lógica, e precisamos de um sinal claríssimo também que de alguma maneira nos ampare e nos cuide, não é? Para que, por exemplo, o local mais natural para esta experiência fantástica do MIT poder ser aproveitada por Portugal, seria um programa que existe e que eu gosto imenso que exista, porque também é outra minha casa, que é o MIT Portugal, e no entanto, por razões que eu compreendo muito bem, porque o MIT Portugal não tem nenhuma área de computação, nem inteligência artificial, nem área social, nós tentámos propor isso na altura, o próprio MIT recomendou, na primeira página do relatório que entregou a Portugal, do programa MIT Portugal, recomendou que o e-planning fosse considerado. Não foi. E, efetivamente, hoje eu tive a ocasião de revisitar novamente a página do MIT Portugal e não há uma única referência, nem uma linha sequer de notícia, de ligação a este evento. Por isso,
Eu não me levem de forma errada. Eu não quero fazer queixas por aí fora. A gente não perde tempo com queixumes por aí fora. Pelo contrário, eu gosto imenso e tenho imensa consideração pelo programa Impacto de Portugal e lutarei para que ele continue. O que é preciso é algo mais. E o que é preciso é enfrentar. Não como um ponto de vista de crítica ou de atribuir culpas, porque isso não vai a lado nenhum. Nós, aliás, se nós tivéssemos caído nisso, não vivíamos hoje, não tínhamos existência hoje. O nosso programa existe porque, precisamente, nós seguimos sempre em frente e, cada vez que havia um problema, nós atacávamos o problema para como é que o resolvemos. E não perdemos tempo com distribuições de disputas, etc. E aqui, portanto, o problema é como é que nós resolvemos isto, como é que nós resolvemos este fechamento da academia? É compreendendo o que ele significa. É normal. Há uma lógica normal de disciplinaridade que tem muita inércia por trás e não é fácil de mudar. O próprio MIT que está a fazer isto, eu falei há 3 dias com o professor do MIT que está muito por dentro disto e ele disse-me: a grande dificuldade que ainda estamos aqui a partir pedra, e há grupos de trabalho constituídos para tentar discutir isto, apesar de já terem criado o colégio, é como é que isto vai ser de facto internalizado na construção curricular. Isso é terrível. Como é que nós vamos pôr a funcionar os departamentos? Como é que há departamentos que não são departamentos? Como é que isso funciona? E aí é esse pedido também, é cara comissão, estamos aqui, usem-nos, temos aqui uma equipa fantástica com 12 anos de experiência a fazer isto, usem-nos para potenciar que a cultura possa liderar este processo integrador. Porque senão temos visões corporativas fechadas, que é uma dinâmica normal e lógica. Vocês também terão de certeza lógicas corporativas no meio da cultura da comunicação, da juventude e dos esportes, não tenho qualquer peça de dúvidas que terão. Mas têm este pelouro fantástico, bonito, que eu, ao longo de muitos anos da minha vida, percebi-me que é a superestrutura essencial que, quando as coisas emperram num determinado sítio, tem, por natureza, uma visão abrangente e pode tê-la, e pode proporcionar essa ligação à sociedade civil, à cultura popular, e sairmos das lógicas que estão demasiado em carris, que é difícil de sair, não é? Isto é como o Centro Cultural de Belém, que foi muito contestado, ter 300 metros quase a cruzar a fechada dos Jerónimos, diz-se, bom, mas isso depois muda. Não, agora, mesmo que toda a gente concorde mudar, é difícil de mudar, uma vez as coisas empenhadas num sentido. Então é preciso uma abordagem nova, pensar fora da caixa, e é isso, portanto, traz. Finalmente, gostaria de fazer uma referência a um projeto que eu não fiz, enfim, porque não queria passar muito e abusar da paciência da senhora Presidente da Comissão no tempo alocado, até porque isto claramente é um diálogo que necessita de mais espaço, e por isso a proposta do evento e dos estudos que nós avançámos. Mas eu não queria deixar de falar também aqui de um projeto que nós temos um carinho especial por ele, do qual está aqui nomeadamente a pessoa que me tem apoiado aqui na coordenação direta dele, que é o projeto de um livro verde para aplicar toda a capacidade das tecnologias de informação e comunicação para potenciar a inclusão, um desenvolvimento inclusivo e coeso no espaço da CPLP. E isto porque, como nós referimos num documento, é muito frequente hoje esquecer-se, lá está, porque as pessoas de tecnologias pensam tecnologia, as pessoas de língua pensam língua e depois contratam o técnico quando é necessário. As tecnologias de informação e comunicação não são nada se não tiver algo que permita a compreensão de quem informa e de quem comunica. E essa alguém é a língua comum. Então nós temos aqui um espaço com umas vantagens estratégicas extraordinárias, que é temos um espaço que partilha essa língua e essa tremenda capacidade, tanto comunicacional, que temos. E isso permitiria dar um salto tremendo naquilo que é os caminhos que são potenciados, que a gente sabe que são potenciados pelas tecnologias. De forma que nós já obtivemos o apoio institucional da CPLP, sempre falamos com alguém, há um grande entusiasmo, mas mais uma vez é preciso algum pontapé de saída institucional, e mais uma vez nós não queremos ficar trancados ou só na secção da ciência, ou só na secção dos negócios estrangeiros, queremos ir a elas todas elas são necessárias, mas gostaríamos que esse processo fosse liderado numa ótica de cúpula da cultura, da comunicação, e evidentemente também é um problema geracional. Se me desculpar, Sr. Presidente, só uma coisa que eu acho que é muito importante e não consegui referir ainda, que é o facto de nós assistirmos com um dos fenómenos do mundo digital é a desagregação entre gerações de família, porque eu próprio, que dedico a minha vida à investigação tecnológica, hoje sou ultrapassado por qualquer garoto que já sabe trabalhar mais depressa que eu, com o último grito de salto que aparece aí da tecnologia. Imagine-se o que é que não é o que nós estamos a fazer às famílias do nosso país, entre os com mais idade e os mais jovens, em que há um hiato comunicacional tremendo, e esse hiato comunicacional devia ser objeto da comunicação É uma, e da juventude, porque a juventude não é, creio eu, espero que me perdoem a dialética hegeliana, se não quiserem, marxista, mas a juventude é o idoso, não é? Do futuro, e o idoso é o jovem do passado. E, portanto, se nós tratamos estas questões de forma separada, é difícil de as potenciar devidamente. E pronto, e com isto termino. Peço desculpa se não respondi a algumas questões assim mais sobre o concreto. Aquilo que nós temos plena noção, não, enfim, não, uma conversa uma vez tida com o seu deputado José Magalhães, assim, não estar em Marte, aterrar em Marte, dissemos, enfim, legislatura, há de certeza limites. Mas nós também achamos que o processo eleitoral que se avizinha pode, e pode ser uma oportunidade para que vocês também usem, todos os grupos parlamentares, para elevar a discussão política e as propostas políticas. E se os nossos estudos ao serviço, portanto, da Comissão e com a Comissão, não, evidentemente, exclusivamente, não faz sentido, mas com a Comissão a ajudar a facilitadora de integração de várias componentes, puder, portanto, integrar isto nesse processo, eu penso que o facto de estarmos em fim de legislatura até pode ser mais um fator de sinal de importância e relevância deste assunto ser penetrado e ser colocado à disposição tanto das forças políticas como dos cidadãos uma maior informação para que tenham um voto mais informado e que os seus políticos, os seus deputados possam contribuir para programas eleitorais com maior penetração, de facto, da ciência e do conhecimento tanto sobre eles. E, portanto, penso que apesar das dificuldades, e são muita gente sabe o que é o tempo limitado, é uma oportunidade que nós não gostaríamos de deixar de procurar, portanto, obter o vosso apoio.
Muito obrigada. O desafio está lançado. Como também já foi dito, não é propriamente por falta de vontade ou por considerarmos que o assunto não merece ser aprofundado e que não merece uma maior reflexão e um debate entre quem percebe, quem tem estudado e quem tem propostas a fazer e aqueles que vêm a beneficiar dessas propostas, do desenvolvimento desses estudos. E nós, como eleitos e representantes do povo, temos a obrigação, de facto, de proporcionar essas ferramentas, esses instrumentos, esses esclarecimentos. Mas, de facto, este ano é um ano atípico. Um ano em que temos três atos eleitorais, o primeiro já em fins de maio, 26 de maio, depois temos o seguinte em setembro e depois em outubro. Isso significa que temos a nossa atividade bastante reduzida em termos de calendário, o que também nos limita à ambição e à vontade. De qualquer maneira, nós também gostaria de lhes dar a informação de que no próximo dia 15 de abril vamos promover aqui na Assembleia da República uma grande conferência que também tem a ver, em certa medida, com aquilo que os preocupa e que nos preocupa e vamos também promover esse debate com vários estudiosos e certamente também serão convidados para darem o vosso contributo. É uma conferência que é patrocinada pelo Sr. Presidente da Assembleia da República e que, embora tenha sido iniciativa desta comissão, mas que vai envolver toda a Assembleia, precisamente pela importância que tem o tema, que é informação e desinformação na era digital. E aí vou um comentário muito breve em relação às fake news. De facto, também não gosto da palavra, as próprias instituições europeias, o Conselho da Europa aconselha que não seja usado por duas razões, porque a expressão foi usada num determinado contexto do Donald Trump em relação às notícias verdadeiras que não lhe agradavam e que ele apelidava de fake news, assim como também a questão dos factos alternativos. Bom, Dito isto, e por de facto, nós, ou seja, notícias têm de ser, não são falsas nem são verdadeiras, são notícias, e portanto devem ser credíveis, devem ser rigorosas. Há é desinformação, há é conteúdos falsos, há é distorção, informação, manipulação da informação. Vamos mantendo em contacto. Desejo-lhes, em nome da Comissão, em nome pessoal também, um trabalho profícuo. Agradeço mais uma vez a vossa presença, os contributos que nos trouxeram, vieram certamente enriquecer a nossa própria reflexão em torno destes temas, que são de grande atualidade, de grande pertinência, e que a todos nós convocam e a todos nós também geram algum receio, porque é um mundo novo que se abre e nós não sabemos onde é que nos pode levar. Portanto, também há muitas preocupações que estão presentes neste debate. Mais uma vez, muito obrigada e as maiores felicidades, porque me parece que estão a fazer um trabalho interessantíssimo e muito útil para a sociedade, para a nossa democracia.
Muito obrigado, Sr.